Thank you for that truly beautiful.
Obrigado pelo lindo número musical. Ao término do discurso do Elder Perry, o coro cantará novamente no encerramento da reunião Trabalhemos Hoje. A regência será de Ellen Matthews e o acompanhamento da irmã Ellen Amatangelo. A oração de encerramento será então oferecida por Rachel Perry, que também é neta do Elder Perry. Tenho agora o privilégio de apresentar o orador desta noite. O Elder Elton Perry foi apoiado membro do Quórum dos Doze Apóstolos em 6 de abril de 1974, depois de servir como assistente dos Doze desde 1972. O serviço do Elder Perry à Igreja começou com uma missão aos Estados do Norte em 1942, após a qual ele serviu por 2 anos no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos na Guerra do Pacífico. Subsequentes posições na Igreja incluem as de conselheiro no bispado em Lewiston, Idaho, conselheiro na presidência da estaca em Sacramento, Califórnia, sumo conselheiro na estaca Nova York e presidente da estaca Boston. O Elder Perry recebeu o bacharelado em finanças na Universidade do Estado de Utah em 1949 e fez pós-graduação lá. Sua carreira profissional passou pelos negócios de varejo, onde serviu como vice-presidente e tesoureiro em empresas de Idaho, da Califórnia, de Nova York e de Massachusetts. Em julho de 1947, casou-se com Virginia Lee, de Hyde Park, Utah, no Templo de Logan. Ela faleceu em dezembro de 1974. O casal teve 2 filhas e 1 filho. Em 1976, casou-se com Barbara Taylor Dayton, no Templo de Salt Lake. Ela tem sido sua fiel companheira nos últimos 35 anos. Elder Perry. Estou profundamente honrado em ter o Elder Nelson comigo hoje. Nós nos sentamos juntos, lado a lado, dia após dia, semana após semana, ano após ano, reunião após reunião, sempre. Ele é um homem impressionante. Sabem, ele nunca conseguiu tirar a carreira profissional de suas veias. Se houver alguma autoridade geral enferma nos hospitais de Salt Lake, ele sempre passa pelos hospitais antes de vir trabalhar. Elder Nelson, fico muito feliz por ser o seu companheiro o tempo todo. Ele se encaixa verdadeiramente no papel de apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Também estou feliz em ver o Elder Bullock, o Elder Johnson e o Elder Samuelson aqui. Puxa, os 70 são uma parte extraordinária do reino de nosso Pai Celestial. É sempre um sentimento arrebatador contemplar um grupo tão belo e agradável de jovens adultos. Contudo, é mais desconcertante saber que dezenas de milhares de vocês estão reunidos em congregações em todo o mundo. À medida que os anos passarem com rapidez, vocês olharão para esta época como um dos períodos mais estimulantes de sua vida. Tenho grande confiança e esperança nos jovens adultos da Igreja. Uma das mais significativas revelações que já recebi ocorreu quando eu me preparava para presidir a área Europa Central. Durante uma noite insone, recebi a impressão de que os jovens adultos eram o futuro da Igreja na Europa. Eu precisava concentrar-me neles, e esse período tornou-se um dos mais recompensadores de meu longo ministério. Alguns dos resultados mais satisfatórios ocorreram durante os últimos anos ao termos escutado suas opiniões e preocupações. Juntos, aprendemos como ajudá-los a convidar amigos em grande número para adorar com vocês. Tenho visto o fervoroso poder espiritual dos jovens adultos da Igreja. Conheço sua capacidade. Tenho visto como vocês se fortalecem mutuamente e como trazem os amigos ao conhecimento do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Mas vocês são jovens e eu sou velho. Muitos anos separam vocês de mim. Na sua idade, eu usava uma régua de cálculo para fazer contas nas aulas de contabilidade. Vou lhes dar uma demonstração de como isso funciona. Eu falo à velocidade de 140 palavras por minuto quando dou um discurso. Se eu mover a régua de cálculo até o número de palavras que vou falar, fico sabendo quanto tempo tenho para falar. Para mim, isso é muito mais rápido do que usar os meios modernos dos aparelhos de hoje. Mas, para poder acompanhar suas brilhantes mentes modernas, para quase todos os cálculos, tenho de estar em dia com as modernas ferramentas de hoje. Para acompanhar o seu ritmo, é necessário que eu faça várias mudanças para ficar próximo da tecnologia mais atual. Aprendi a usar um computômetro, um perfurador de cartões e um computador de 360K, um laptop, um Palm Pilot, um BlackBerry, um iPod, um iPhone e agora eu tenho um iPad. Acrescente a isso o Facebook, o Twitter, os blogs e o YouTube. Imaginem o que é para um homem de 88 anos de idade tentar acompanhar vocês. Que provação é para a minha geração tentar acompanhar vocês e ver o que estão desenvolvendo. Mas temos uma vantagem sobre vocês. Nós passamos por todas as mudanças. Adquirimos experiência pelo conhecimento de alguns dos fundamentos básicos que ainda são de grande valor como alicerce de fundação. Vocês só conseguem ler a respeito deles. Quero conversar com vocês sobre alguns desses fundamentos básicos que nunca devem ser descartados ou abandonados. Há alguns anos, um autor bem conhecido descreveu os homens e as mulheres da minha geração como a maior das gerações. O autor Tom Brokaw explicou: esses homens e mulheres amadureceram durante a Grande Depressão, quando o desespero econômico varria a terra como uma praga. Viram seus pais perderem suas empresas, fazendas, empregos e esperanças. Tiveram de aprender a aceitar um futuro que era vivido um dia de cada vez. Depois, quando começou a surgir um lampejo de recuperação econômica, a guerra explodiu na Europa e na Ásia. Essa geração foi congregada ao palco e ordenada a treinar para a guerra. Deixaram para trás suas fazendas, seus bons empregos, desistiram de seus postos nas linhas de montagem e dos empregos no mundo financeiro. Abandonaram as escolas e trocaram as becas pelos uniformes militares. Enfrentaram grandes desafios e tiveram um início tardio, mas não protestaram. Na época de suas vidas, em que seus dias e noites deveriam estar cheios de aventuras inocentes, de amor e das lições do dia a dia normal, eles estavam lutando, em geral cara a cara, nas mais primitivas condições. Lançavam-se ao ar todos os dias em céus tenebrosos, navegavam por águas hostis e muito distantes de suas pátrias. Quando a guerra terminou, os homens e mulheres que dela participaram uniram-se em celebrações alegres e breves, e imediatamente começaram a reconstruir suas vidas e o mundo que desejavam. Estavam muito maduros para sua idade, temperados pelo que haviam experimentado, disciplinados pelo treinamento e sacrifício. Os casamentos se multiplicaram e deram origem a outra geração. Permaneceram fiéis a seus valores de responsabilidade pessoal, dever, honra e fé. Na sua idade, eu procurava alcançar as mesmas coisas que vocês desejam hoje. Antevíamos o romance, os estudos, a profissão e o casamento. Em vez disso, fomos convocados e enviados aos quatro cantos do mundo para participar de uma guerra terrível e para proteger nossos direitos básicos de liberdade de pensamento, de ação, de reunião e governo, salvaguardados pela lei. Nosso serviço não foi apenas para nós mesmos, foi a nossa contribuição para as gerações que se seguiriam. Nós o fizemos de bom grado. Foi preciso grande coragem. Embora não reivindique a honra só para mim, sou um dos últimos sobreviventes da maior das gerações. Ao contemplar o futuro e o seu futuro, oro para que vocês assumam suas responsabilidades de preservar a nobre herança de nosso passado. Oro para que, no futuro, vocês sejam conhecidos como a maior das gerações. A sua guerra será muito diferente. Estou consciente de que suas dificuldades serão maiores do que as que tivemos. Sabíamos quem era o inimigo no campo de batalha. Eles atiravam em nós. Hoje, o inimigo é muito mais sinistro. Ele nem sempre nos confronta em batalha direta. Em vez disso, ele se esconde em quase cada armadilha conhecida pelo homem. O plano dele é plantar ideias malignas aqui ou ali, um mau pensamento aqui ou ali, para nos desviar das virtudes que aprendemos com nossa gloriosa história. Com seu plano astuto, ele elaborou uma maneira de enfraquecer a nossa fé cristã. Hoje, quero falar-lhes sobre o cada vez mais enfraquecido alicerce da fé cristã em todo o mundo. Vocês têm um papel em ajudar os filhos do Pai Celestial a retornarem ao alicerce da fé cristã, por meio do desenvolvimento da fé no Salvador e em seus caminhos. O Papa Bento XVI lamentou o enfraquecimento das igrejas na Europa, na Austrália e nos Estados Unidos. Disse: "Não há mais evidência da necessidade de Deus e ainda menos de Cristo. As chamadas igrejas tradicionais parecem estar morrendo. Afastamo-nos da adoração tradicional. Muitas pessoas dizem que são espirituais e não religiosas. Se um ensinamento se adapta a seu estilo de vida, elas o aceitam e o incorporam à sua fé. Do contrário, desenvolvem sua própria fé humana. A fé e a espiritualidade são agora vistas como produtos de consumo. O materialismo se espalhou e substituiu Deus. Nossas vozes precisam ser ouvidas em oposição a essas perigosas tendências destinadas a destruir a fé da humanidade. O livro de Mormon nos alerta continuamente contra a substituição de nossa confiança em Deus por coisas que não duram. Ao descrever uma época em que muitos nefitas estavam se afastando da fé, o livro de Mormon diz: tornaram-se orgulhosos e seu coração encheu-se de vaidade devido às suas enormes riquezas. Portanto, se tornaram ricos a seus próprios olhos e não davam ouvidos às palavras deles para que andassem retamente perante Deus. Meus jovens amigos, ao virem o enfraquecimento da fé cristã na sociedade, sua própria fé deve tornar-se ainda mais firme e mais segura. Elamã declarou: "E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de vosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão." Nefe nos lembra: "E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. A vida que está em Cristo porque o caminho reto é acreditar em Cristo. Temos fundamento para apoiar tal declaração? O melhor fato registrado em toda a história é o relato da missão de nosso Senhor e Salvador na Terra. Sua missão foi profetizada desde o início dos tempos do homem na Terra. Vamos usar apenas um exemplo. Lemos em Moisés, capítulo 5. E aconteceu que depois que eu, o Senhor Deus, os expulsei, Adão começou a lavrar a terra e a exercer domínio sobre as bestas do campo e a comer o pão com o suor de sua fronte, como eu, o Senhor, lhe ordenara. E Eva, sua mulher, também trabalhava com ele. E Adão e Eva, sua mulher, invocaram o nome do Senhor, e eles ouviram a voz do Senhor que vinha do caminho, em direção ao jardim do Éden, falando-lhes. E eles não o viram, porque estavam excluídos de sua presença. E ele deu-lhes mandamentos de que adorassem ao Senhor seu Deus e oferecessem as primícias de seus rebanhos como oferta ao Senhor. E Adão foi obediente aos mandamentos do Senhor. E após muitos dias, um anjo do Senhor apareceu a Adão, dizendo: por que ofereces sacrifícios ao Senhor? E Adão respondeu-lhe: eu não sei, exceto que o Senhor me mandou. E então o anjo falou, dizendo: isso é a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que é cheio de graça e verdade. Portanto, farás tudo o que fizeres em nome do Filho, e arrepender-te-ás, e invocarás a Deus em nome do Filho para todo o sempre. Assim, sacrifícios foram instituídos na terra como ordenança do Evangelho, para serem praticados e realizados pela autoridade do sacerdócio, exemplificando o futuro sacrifício do Filho do Homem, que daria sua vida pelos pecados do mundo. A forma da ordenança sempre foi elaborada para salientar pontos específicos do sacrifício do Senhor quando ele viesse no meridiano dos tempos. A oferta da Páscoa, por exemplo, foi elaborada para que um cordeiro macho de um ano, sem manchas ou defeitos, fosse escolhido como oferenda. O sangue era aspergido e tomava-se cuidado para que nenhum osso fosse quebrado. Tudo isso simbolizando a maneira da morte do Salvador. Surpreende-me que a oferta sacrificial tenha continuado ao longo das eras, de Adão até a época do Salvador. Embora a humanidade tivesse passado por muitos períodos de apostasia, a esperança de que o Senhor expiaria os pecados da humanidade por meio de seu Filho unigênito e de que seu sangue expiatório tornaria a imortalidade possível, permaneceram claras na mente deles. A oferta de sacrifícios em geral terminou como prática quando o Salvador veio ao mundo. O sacramento foi instituído para lembrar a seus seguidores que ele tinha estado na terra e tinha cumprido seu ministério terreno. Como se lembram, lemos em Lucas, no capítulo 22, e tomando pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mais uma vez, fico surpreso que isso tenha permanecido mesmo durante os escuros períodos da apostasia, uma prática realizada de muitas formas e meios ao longo de gerações até a restauração do Evangelho, quando o poder do sacerdócio estava novamente na terra para realizar as sagradas ordenanças de salvação. Em todos os períodos registrados da história, encontramos o constante lembrete da missão de nosso Salvador. Ele veio à Terra como se tivesse uma dupla cidadania, uma de Deus e uma do homem. Assim, pôde realizar seu grande e enobrecedor sacrifício por todos nós, por meio da expiação. Poderia haver prova mais forte do que seguir as doutrinas por todos os períodos do tempo de que Ele é Jesus, o Cristo, o Salvador do mundo? Ele nos deu seu Evangelho para guiar-nos e dirigir-nos durante nossa jornada terrena. O presidente David O. McKay disse: a responsabilidade de mostrar ao mundo que o Evangelho de Jesus Cristo resolverá todos os problemas está sobre os homens que fazem essa afirmativa, que creem que cada problema do mundo será resolvido pela obediência aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. A solução dos maiores problemas do mundo está aqui, na Igreja de Jesus Cristo. Ampla provisão é feita não somente para as necessidades dos indivíduos, mas também para nações e grupos de nações. Concordo que pode parecer que estejamos atribuindo a nós uma sabedoria superior, mas não estamos. Isso é apenas a aplicação do plano de Deus aos problemas do mundo. Vocês, que têm o sacerdócio, têm uma maior responsabilidade hoje, enquanto vivem neste criativo momento da história do mundo, do que a Igreja já teve jamais antes. Repito, se alegamos ter a verdade, é obrigatório para todo santo dos últimos dias viver de modo a que, quando os povos do mundo responderem ao chamado para provar do fruto da árvore, que o achem íntegro e bom. A grande mensagem que levamos ao mundo é que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador foi novamente restaurado à terra. A Igreja está de novo na terra com o poder e a glória do santo sacerdócio. Aos que são ordenados é dado o poder de agir por Ele, como seus agentes, para trazer as doutrinas, as ordenanças, os princípios e os poderes, para ligar na terra, assim como é ligado nos céus. Esta é a Igreja do Salvador. Ele dirige os assuntos de sua Igreja por meio de seus profetas escolhidos. Por seu turno, seus profetas ensinam o Evangelho aos outros e testificam de Jesus como nosso Salvador e Redentor. Este dia e esta época é a dispensação da plenitude dos tempos, da qual falaram os profetas desde o início dos séculos. É a época do cumprimento de tudo o que foi registrado para acontecer, que foi dito pelos profetas do Senhor e se encontra nas Sagradas Escrituras. Esta não é uma nova igreja, mas é a igreja restaurada ao mundo, neste dia e nesta época. Vocês são a geração que o Senhor reservou para o dia de hoje. Vocês saíram das águas do batismo com um convênio e uma promessa ao Senhor de representá-lo e ajudar as pessoas a abandonar os caminhos do mundo e retornar às bênçãos prometidas a nós, caso o sigamos e vivamos seu Evangelho. Vocês podem ajudar os filhos do Pai Celestial a voltarem à sua fé cristã e a desenvolverem fé nele e a voltarem para seus caminhos. Talvez vocês perguntem: o que eu posso fazer? Há alguns meses, nosso presidente destaca, falando na reunião sacramental, sugeriu 4 coisas que podemos fazer para trazer outros de volta a nós. Primeiro, é a oração diária. Gosto desta afirmação do dicionário bíblico. Tão logo aprendamos o nosso verdadeiro relacionamento com Deus, ou seja, que Deus é nosso Pai e somos seus filhos, começa a oração a tornar-se natural e instintiva de nossa parte. Muitas das dificuldades atribuídas à oração devem-se ao esquecimento desse relacionamento. A oração é o ato pelo qual a vontade do Pai e a de um filho começam a encontrar correspondência entre si. O objetivo da oração não é modificar a vontade de Deus, mas de garantir para nós e para outros as bênçãos que Deus já está desejoso de conceder, mas que estão condicionadas ao nosso pedido. As bênçãos requerem algum esforço de nossa parte antes que possamos obtê-las. A oração é uma forma de esforço e é o meio indicado para obtermos a mais elevada das bênçãos. O presidente Monson disse: digo àqueles que, dentre os que me ouvem, estejam lutando com dificuldades, sejam grandes ou pequenas, a oração é a fonte de força espiritual. A oração é o meio de nos dirigirmos ao Pai Celestial, que nos ama. Falem com Ele em oração e, depois, esperem a resposta. A oração opera milagres. Lembrem-se de orar com fervor. Façam suas orações diárias e ajudem outros a voltar à fé cristã, encorajando-os a ajoelhar-se e a orar a Deus. Segundo, estudo diário das Escrituras. Poderia haver testemunho mais forte de Jesus Cristo do que o que encontramos no livro de Mórmon? 233 dos 239 capítulos mencionam o Salvador. Não é surpreendente? Certifiquem-se de fazer seu estudo diário das Escrituras. Depois, ajudem outros a voltar à fé cristã, motivando-os também a estudar as Escrituras diariamente. Terceiro, dignidade para entrar no templo. Alguns de vocês já foram ao templo, outros ainda não. É bom entender o que é necessário para obter uma recomendação para o templo. Entendemos claramente o processo pelo qual vamos ao juiz comum em Israel e confirmamos a ele nossa dignidade de ter uma recomendação válida e depois vivemos pelos padrões requeridos para manter a recomendação. Vocês viverão de tal maneira que seu exemplo de retidão demonstrará como viver para ser digno de qualificar-se para as bênçãos do templo. 4. Atos diários de serviço. Lembrem-se das palavras do rei Benjamim. E eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que, quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. O Senhor literalmente responde a nossas orações por meio do serviço que prestamos a outros. Sejam um exemplo de serviço cristão e ajudem outros a retornar à fé cristã, encorajando-os a ir adiante e servir a seu próximo. Quando eu tinha a sua idade, tive uma experiência que me ajudou a compreender a importância do serviço. Há 10 anos, essa experiência foi contada no vídeo Testemunhas Especiais de Cristo. Gostaria que o vissem novamente esta noite. Houve uma experiência em minha vida que frequentemente me lembra da alegria resultante da pergunta: o que o Salvador faria nesta situação? Eu estava na primeira leva de fuzileiros a entrar no Japão após a assinatura do Tratado de Paz que encerrou a Segunda Guerra. Entrar na devastada cidade de Nagasaki foi uma das experiências mais tristes da minha vida. Grande parte da cidade havia sido totalmente destruída. Alguns dos mortos ainda não tinham sido sepultados. Como tropa de ocupação, estabelecemos um quartel-general e pusemos mão à obra. A situação era muito triste e alguns de nós queríamos oferecer mais. Dirigimos-nos ao capelão da divisão e pedimos permissão para ajudar a reconstruir as igrejas cristãs. Devido às restrições do governo durante a guerra, aquelas igrejas tinham quase parado de funcionar. As poucas que estavam de pé estavam em ruínas. Um grupo entre nós se apresentou para consertar e revestir essas igrejas durante nossas folgas, de forma a que ficassem disponíveis para realizar serviços cristãos de novo. Não dominávamos o idioma. Tudo o que podíamos fazer era o trabalho braçal de conserto das igrejas. Encontramos os ministros que não puderam servir durante os anos de guerra e os encorajamos a voltarem a seu púlpito. Tivemos uma experiência magnífica com eles, à medida que experimentavam a liberdade de praticar suas crenças cristãs. Ao sairmos de Nagasaki para voltar para casa, ocorreu então algo de que sempre me lembrarei. Ao embarcarmos no trem que nos levaria aos navios para voltar para casa, alguns outros fuzileiros nos provocaram. Eles tinham consigo suas namoradas, que se despediam deles. Eles riam de nós e diziam que tínhamos perdido toda a diversão de estar no Japão. Tínhamos desperdiçado nosso tempo trabalhando e revestindo paredes. No auge dos deboches deles, numa pequena elevação perto da estação ferroviária, apareceram cerca de 200 daqueles grandes cristãos japoneses das igrejas que tínhamos consertado, cantando "Com valor marchemos". Eles desceram até a estação e nos cobriram de presentes. Depois, eles se alinharam ao longo dos trilhos e, enquanto o trem começava a ganhar velocidade, estendemos as mãos e tocamos os dedos deles ao partir. Nem conseguimos falar. Nossas emoções eram muito fortes, mas estávamos gratos por ter ajudado um pouquinho no restabelecimento da cristandade em uma nação depois da guerra. Eu sei que Deus vive. Sei que todos somos seus filhos e que Ele nos ama. Sei que Ele enviou seu Filho ao mundo para ser um sacrifício expiatório por toda a humanidade e que os que abraçam seu Evangelho e o seguem desfrutarão da vida eterna, o maior de todos os dons de Deus. Sei que Ele dirigiu a restauração do Evangelho de novo aqui na Terra por meio do ministério do profeta Joseph Smith. Sei que a única alegria e felicidade duradouras que encontraremos durante nossa experiência mortal virão se seguirmos o Salvador, obedecendo sua lei e guardando seus mandamentos. Esta noite, meus jovens amigos, desafio-os a erguer-se em um novo sentimento de compromisso. Desafio-os a se tornarem a maior das gerações, ajudando aos filhos do Pai Celestial a voltar à sua fé cristã e ao forte alicerce religioso que é tão necessário para desfrutarmos paz de consciência e verdadeira felicidade neste período de provação mortal. Que Deus os abençoe com a coragem, a ousadia, o entusiasmo e o desejo de mais uma vez restaurar a fé no Evangelho de nosso Senhor e Salvador. Ele vive. Este é o meu testemunho a vocês, em seu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.